Olá, meus amigos, como é que foi o fim de semana aí? Tudo certinho, tudo nos conformes? Caprichou no churrasco aí? Aquele macarrão, frango, maionese? Ô, coisa boa! Pois é, meus amigos, segunda-feira, estamos aqui de volta, nós aqui, vocês aí, trabalhando, graças a Deus, né? É o programa O Homem e a Terra, que está varando a cerca, chegando aí no seu rádio, enquanto você faz café, toma um chimarrão, cuida da ordenha, dá uma carpida na roça, trata a criação. Esse programa aqui é feito especialmente para você pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação sou eu mesmo, Ramon Ribeiro, caboclo faceiro ali de Campina, Grande do Sul, nos comandos do som, direto do Som Brás, Edson Rakowski, e do Boa Vista para o Mundo ali, Osvaldo Agemai, nosso responsável técnico, e sempre aqui com a colaboração dos amigos da rádio. Alô, grande Eduardo Casnock, grande Nilmar Leandro, aquele abraço, obrigado pela força aí. Vamos ver aqui nossa folhinha de hoje. Estamos no dia 31 de julho de 2017, hoje segunda-feira de lua crescente, dia de São Demócrito, São Fábio e Santo Inácio de Loyola. Hoje é aniversário do município de Lobato, está fazendo 61 anos de fundação hoje o município, e parabéns aí para todo mundo. Bem, meus amigos, está quase tudo prontinho para a Expoguá 2017, a exposição Feira Agropecuária Industrial de Guarapuava, que promete ser a melhor exposição de todas as edições. Começa sexta-feira, dia 4, agora, até outro domingo, dia 13. É a grande festa e mostra da força da agropecuária e da região. E lembrando também que agora de quinta a domingo tem a Agrofest em Santa Cecília do Pavão, que entre outras atrações vai ter lá Rio Negro e Solimões no sábado dia 5. E o bom aí é que a entrada é ó, na faixa, grátis, não paga nada, lá no Centro de Eventos Enoque Godoy, tá bom? Vai lá! E olha, tem uma outra grande exposição aqui, esta semana que vem, de 10 a 14 de agosto, a exposição de Goiuerê, a 28ª Exposição Feira da Agricultura, Indústria e Comércio. Olha aqui, ó, Nayara Azevedo, Mato Grosso e Matias, Marcos e Biluti, entre outros. É pouco aí as atrações da feira? Pois é. Dá uma espiada aqui no nosso WhatsApp, a Dionilda e o Valdir Ribeiro, ouvindo a gente aí em Alto Alegre, município de São João. Estão lá ouvindo enquanto vão mateando, de vez em quando troca o chimarrão por um cafezinho, né? Muito obrigado pela audiência, viu, Dionilda? Viu, Valdir? Grande abraço. A Cleide, de Ponta Grossa, diz que gosta muito da previsão do tempo com o Lazinski. E manda um abraço a todo mundo aqui, especialmente ao Stefano, grande Stefano da nossa Santana, né? Um abração também aí pra você. A Luciana, de Jaguariaíva, diz aqui que ama o nosso programa e é ouvinte já há muito tempo. E manda um abraço aqui para toda a equipe. Muito obrigado, Luciana. Um grande abraço para você, para todos da sua família aí. O nosso WhatsApp aqui é 41 1941 9466. Bom, meus amigos, e as formigas cortadeiras? Tá fazendo o controle direitinho aí, como deve ser feito? É o assunto do momento, porque, como a gente já disse aqui, a hora é agora de fazer o controle. Até por isso, vamos conversar aqui com um especialista em formiga, o José Cosme Lima, da Emater, que está todos os dias aí no campo, orientando os agricultores nesse trabalho. Tudo bem, Cosme?
Tudo bem.
Cosme, o quanto é séria essa questão da formiga cortadeira aqui no Paraná?
Olha, o Paraná, como todo o Brasil, vive um momento complicado, né? A gente tem esse diagnóstico bem diferenciado das questões ambientais, né? E ela tem provocado perdas aí em torno de 13% da madeira, quando principalmente as árvores de eucalipto sofrem uma desfolha de até 100%.
O prejuízo maior, por exemplo, na pastagem, nas lavouras, como é que é?
O agricultor muito atento sabe que formiga cortadeira em área de pastagem é menor quantidade de rebanho na ocupação, igual a condição de uma taxa de lotação de 1,2 unidades animais por hectare.
Onde mais tem esse problema da formiga cortadeira? Tem regiões regiões específicas ou é em todo o estado geral?
Infelizmente, o diagnóstico mais forte da ocorrência ainda é a região noroeste, Paranavaí, Cianorte e Umuarama, muito forte presente na APP, na reserva legal, na área de grãos e cultivo de mandioca, cana-de-açúcar, a pastagem, o reflorestamento. Todo esse universo de exploração já convivem com a realidade da ocorrência das formigas cortadeiras.
E qual é a orientação que vocês dão para o produtor nesse caso?
Nesse primeiro momento é que não se desespere. Nós temos visto produtores que têm tomado a decisão de aplicar formicidas líquidos em área total, que acaba só por atingir as formigas que estão em movimentação, não atingindo as formigas que estão no ninho. Então, quando o agricultor faz a aplicação em área total, algumas espécies perturbadas acabam fragmentando seus ninhos, transformando um ninho em 3 novos ninhos.
E qual é a melhor orientação? Vamos dizer assim, tem uma propriedade que tem lá 3, 4 ninhos, não é muito? O que eu devo fazer?
Primeiramente, um bom diagnóstico. Qual é a espécie de formiga que lá está? É uma saúva? É uma quenquém? Se é uma saúva, ela é uma saúva-limão? É uma saúva parda? Está cortando folha larga, folha estreita? Tendo um diagnóstico de qual é a espécie, nós sabemos qual é a arquitetura do ninho, a sua profundidade, o seu dimensionamento. Daí, é claro, recomendar para ele um bom produto formicida, a melhor forma de colocação, os cuidados nessa colocação, a distribuição dessa isca, o cuidado com o clima, né, com a umidade, do toque da mão, da armazenagem, da compra de um produto legal, com nota fiscal, evitando os produtos clandestinos, né, e da importância da orientação técnica do receituário agronômico.
Por que agora é a hora mais importante de fazer o controle?
Ah, sim, isso é legal. Os ninhos que têm mais de 3 anos de idade estão prontos para fazer a chamada revoada de reprodução. Então, isso ocorre entre os meses de agosto, podendo ir até janeiro. Em alguns casos mais extremos, tem se percebido também em fevereiro. Então, junho, julho, é o período que o Paraná chama para grande campanha de controle integrado. Então, esse é o período que a gente tem melhor eficiência dos produtos por inseto estar mais exposto na superfície do solo.
Tá certo. Então, o recado para o agricultor seria justamente esse aí.
Todo agricultor agora procure sua assistência técnica, Imater, prefeitura, sindicatos, a cooperativa, as empresas de planejamento, para saber, então, um bom diagnóstico. Hoje, a razão do insucesso e da pouca eficiência no controle das formigas está em função dos produtos clandestinos, dos produtos fora da especificação técnica. Agricultor sabe que formicida, agrotóxico, se compra em cooperativas, em lojas agropecuárias, com receituário agronômico, assim como remédio se compra em farmácia. E eu quero alertar o agricultor que, mesmo trabalhando com iscas formicidas, também são agrotóxicos e tem que ter todos os cuidados acerca dessa proposta de uso e armazenagem e transporte, ok?
Ok, eu quero agradecer aí a sua atenção, as suas informações, um grande abraço e bom trabalho que vocês consigam aí acabar, não é acabar, mas controlar pelo menos a formiga aí no estado. Grande abraço, Cosme.
Valeu, obrigado.
Aí, meus amigos, conversamos então com o José Cosme Lima, da Emater, falando aí sobre a importância e a necessidade de fazer o controle da formiga cortadeira aí na sua propriedade. E olha, meus amigos, já que falamos aí nesta entrevista sobre a região de Paranavaí, noroeste do estado, a gente sempre fala aqui sobre essa técnica que se chama integração lavoura, pecuária e floresta. Os técnicos da Emater orientam, os técnicos das cooperativas também. E olha, especialmente nesta região do Arenito, que é uma região difícil, onde dá muita erosão, essa técnica vem dando bons resultados. Coisa assim de triplicar a produtividade nessas terras aí. E olha aqui só um exemplo disso, meus amigos. O pecuarista lá da região, o Gerson Bortoli, de Perobal, ali pertinho de Moarama, implantou a integração lavoura, pecuária e floresta há 12 anos, com orientação da Emater, da Cocamar, e já está ganhando dinheiro com a produção de grãos no verão e com a pecuária no inverno, tudo na mesma terra. Ele mesmo diz que desde então dobrou a produtividade, saindo de 35 para 70 sacas de soja por hectare. Um volume que chega a ser até maior do que a média estadual e nacional aí. Isso em terra de Arenito, tá bom? Então está provado que esse sistema, lavoura, integração, lavoura, pecuária e floresta, funciona e funciona bem. Se você, meu amigo, tiver interesse nesta integração aí, conversa com o pessoal da Emater aí do seu município, tá bom? Vai lá que o pessoal tem toda a orientação para você. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Um grande abraço a todos. Agora nós só vamos voltar no mês que vem, tá bom? Então tá certo. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e até amanhã então com mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Tchau, tchau, pessoal.